Olá caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais uma hora de música na antena da Universitária. Deste lado, Sara Pereira, a Elizabeth, a apresentação fez aqui o render da guarda, entrei aqui eu até às duas, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia especial porque a RUM comemora os 35 anos de emissões legais, a partir do momento em que fomos legalizados nós e todas as rádios aqui em Portugal. Nem de propósito, para vos dizer, se já não ouviram, que nós já saímos dos estúdios, viemos para a rua para comemorar aqui mais perto de toda a gente. Estamos a emitir a partir da Esplanada Lusitana, aqui bem no centro da cidade, numa emissão especial até às 5 da tarde. Ora, abrimos com um tema meu favorito hoje, só dá favoritos, de 89, é do Dolittle, dos Pixies, The Baser, um tema que também se farta de rodar aqui na RUM em 2024, completamente percebível. Esta palavra existe? Acho que não, mas pelo menos acho que partilham do meu amor pelos Pixies. Será que partilham? Já sabem, também têm um número de WhatsApp para deixarem as vossas mensagens. Já daqui a pouco, se tivermos tempo, já vou passar aqui algumas das vossas mensagens que vocês nos deixaram tão carinhosamente. Obrigada pelo vosso carinho. Então, daqui a uns minutos, breves minutos, já que temos aqui os Van Bloom para conversarmos um bocadinho com eles, mas antes vamos escutar o single Over and Over e depois vamos conversar com eles, como eu tinha acabado de dizer. Vamos lá!
Sucked out of the light. Need a
Pois é, escutamos Over and Over novamente, um tema que já roda aqui na Room, mas serviu hoje e agora para apresentar a banda que já está connosco, os Van Bloom. Sejam muito bem-vindos, o João, a Débora e o Vasco. Olá.
Boa tarde.
Olá, boa tarde. Obrigada por estarem aqui na nossa emissão especial a celebrar os 35 anos da Room. Vocês estão ainda muito no começo no começo cá fora, porque já deve ter assim uns anos valentes de muita maturação e amizade. Eu queria saber tudo de vocês. Como é que isto começou? Como é que vocês começaram a tocar? O que é que vos motivou a fazer uma banda? Já são amigos há muito tempo? Como é que começou isto tudo?
Ora bem, nós começamos mais ou menos há 10 anos, por aí.
3.
Quase 3 anos, é verdade. Eu e o Vasco já nos conhecíamos, é curioso, fomos amigos, fomos colegas de turma, aliás, e amigos também, no 9º ano. E estamos na música há muito tempo, nós os dois, eu desde o 4º ano e o Vasco também por aí.
Também.
A diferença é que nós tocávamos música clássica, eu tocava violino e o Vasco fagote. O Amaral foi um bocado um intruso.
O Amaral era... não andava na academia, porque eles andaram os dois numa academia em Faf, na Academia de Música José Atalaia, e eu fui sendo autodidata. E depois, quando comecei a fazer os projetos individuais, acabámos por sentir a necessidade de juntar em banda, e em Faf a quantidade de músicos não é assim extraordinária, então era fácil reconhecer quem é que podia encaixar no projeto. E pronto, e conversámos, fizemos a banda em final de 2021, acho eu.
Exatamente.
Começámos a tocar ao vivo só em 2023, por isso tivemos um ano a aprender o que é tocar em banda, compor em banda, aquilo que queríamos fazer daqui para a frente. E lançámos no início deste ano, em abril, o EP de estreia, que é um trabalho que demorou muito tempo a sair, mas que estamos muito orgulhosos por poder ter lançado cá para fora.
Vamos falar dessas duas aprendizagens e de que forma é que, o que é que elas trazem para o vosso projeto. Vocês têm um lado mais académico, tu mais autodidata, de que forma é que elas se fundem e porque a importância desta diversidade de...
É assim, eu acho que para mim e para o Vasco acredito que também partilho essa opinião, acho que foi muito importante, principalmente para termos experiência em palco e tudo mais. Foi uma coisa que o Amaral teve de aprender só com a banda, e tudo, saber teoria musical e tudo mais, é muito mais fácil para nós compor, é muito mais fácil para nós perceber e saber fazer as coisas.
Um bocado correr atrás do prejuízo para mim, digamos assim.
Ah, é?
Sim, mas
tu tiras dúvidas com eles?
Muitas vezes, sim.
Também é bom porque assim aprendes.
Exato.
Claro.
E se calhar há coisas que eu, por só saber de ouvir ou só saber de tocar, que se calhar vou buscar algumas referências que na perspectiva clássica se calhar não tenho tanto essa noção, e que depois foram tendo à medida que fomos compondo os três.
Sim, essa, uma certa ingenuidade.
Desconstrução.
E desconstrução também é porreiro.
Sim.
Para, exatamente, olha, referências, falaste, que referências é que têm vocês, influências, que é que...
Boa pergunta.
Está sempre um bocadinho a mudar.
Sim, é.
Mas, completamente, é um... então podem falar das que já passaram e as que ainda
Ora
vigoram.
Bem, nós, referência de estilo, é sempre o rock alternativo, moderno, mais moderno. Nós tivemos como referência uma banda que se chama Nothing But Thieves. Não é muito conhecida,
já vieram cá.
Que já vieram cá a Portugal e nós fomos ver, cá a Braga, aliás. Foi uma referência para nós durante muito tempo, muito marcante. Entretanto...
Porquê?
Tu acho que uma questão de gosto.
Acho que nos identificámos com a sonoridade em si.
Com eles e ouvíamos todos na altura, gostávamos muito deles.
Ok.
Até porque eles fazem algo diferente, eles conseguem juntar elementos muito modernos, elementos eletrónicos e assim, ao rock, o que é algo que hoje em dia começa a ser feito e que nós também gostávamos de trazer essa influência para nós.
Ok.
Pois foi mudando.
Foi mudando, exato. Também vamos buscar referências antigas, por exemplo, há bocado estávamos a ouvir Pixies, também vamos buscar
Pixies, Radiohead.
Eu no baixo, principalmente. entretanto, sei lá, Royal Blood, acho que é a nossa referência mais recente.
Ultimamente, sim.
Royal Blood.
Vocês costumam ir assim a concertos juntos? É uma coisa que também o fazem por amizade ou mesmo até já pensando em ensaios e na banda? Tipo, olha, temos que vamos a este festival e vamos ver o que é que se passa. Vamos
tirar o Vasco de casa é muito difícil.
É muito difícil.
Gostas de estar por casa?
Adoro estar por casa.
Mas, por exemplo, na Finga Thieves nós fomos enquanto
Exato.
Banda
e ele não
e
veio,
foi...
eu não consegui ir porque eu tive uma festa da banda filarmónica que me tinha esquecido completamente.
Prioridades, não é?
Exato. Entretanto vendi o bilhete.
Exato.
Pronto.
Mas era com esse intuito.
Era com esse intuito, era também era ir ao concerto, mas ver como banda, estudar um bocado como era a performance, tirar anotações para nós também, para aprendermos.
Claro, claro.
E aconteceu.
Aconteceu.
Aprendemos muito nesse
Mas
concerto,
Mas a maior
eu
parte
acho.
Das vezes sou eu que vou ver concerto
Sim.
e mando, alguém quer vir, pronto.
Sim.
Nós
é,
e de vez em quando tiro-os de casa.
Tu és o motor de arranque.
É, nós temos a sorte que na nossa cidade, em Faf, com a Malfeito e com a Fé Avenida, há muitos concertos a acontecer.
É verdade.
E depois estando no Porto também com Maus Hábitos, com Ferro, com o Socorro, há sempre qualquer coisa para ver ali na zona. E vou mandando e eles vão vendo coisas. O Vasco foi o fim de semana ao Evil Live,
ao festival de
é Live Evil. E tu foste ver há pouco
foi
tempo.
Resurrection também.
Por
muito
isso vamos,
bem.
Vamos.
Depois, temos isto também que é eu e o Vasco ouvimos mais heavy metal e assim e o Amaral
e eu,
nem
nada.
Por isso. Às
que
vezes
é que
chocamos
Amaral?
Um bocadinho.
O que é que eu ouço? Tanta coisa. Tudo menos.
Eu acho que ele ouve um bocado tudo menos heavy metal.
É bom haver assim um barómetro para equilibrar.
Sim. Trazemos muito essas referências
Sim.
também.
Vocês falaram em Faf, falem-me só um bocadinho da movida de Faf que realmente tem crescido, bandas, malta com quem se tem juntado, eu não queria já falar nisto, mas vocês,
o
vosso disco foi produzido pelo Rafael, o Rafael Silver, editado pela Segunda Habitação, falem-me desta Segunda Habitação.
A Segunda Habitação é uma editora discográfica que está a começar... há pouquíssimo tempo, acho que começaram no início deste ano, que também tem três pessoas principais, que é o Guilherme Basta, o João Trugal e o Pedro Dantas, que é o vocalista dos Jeopards, e daí é que vem um bocadinho a ligação com as outras duas bandas de Faf, El Senhor e Jeopards, que basicamente ajudaram-nos a ser o que somos hoje.
Okay.
E pronto, na altura quando estávamos a produzir o EP, estávamos... a tentar arranjar a melhor forma possível de o divulgar, falámos com o Guilherme do Zé Senhor, que também nos fez a comunicação, e depois surgiu a Segunda Habitação para nos fazer a edição física do disco, e agora estamos ansiosos por ver mais coisas que eles vão fazer. Acho que é uma iniciativa excelente a nossa cidade ter uma editora discográfica própria, e dá sempre a oportunidade a novos artistas de surgirem.
Foi a primeira vez que vocês trabalharam com uma editora,
sim,
com o Rafael
sim.
e tudo sim, mais. Sim. Como é que foi esse impacto, essa... É extasiante.
É muito diferente. Sair da sala de ensaio para um estúdio é muito diferente.
Eu acho que a experiência com o Rafael foi um ponto de viragem. Eu acho que todos sentimos isso quando fomos gravar.
O que é que vocês aprenderam com ele?
Pelo feedback que já tínhamos tido, El Senhor e Jeppers também gravaram com ele, já sabíamos que ia ser visto ao detalhe tudo aquilo que eram as nossas ideias que iam ser... vistas a limpo e que ia surgir uma coisa que se calhar não era tão que imaginávamos no início, e depois saiu um produto muito melhor do que aquilo que estávamos à espera. Eu cheguei lá e ainda fui aprendendo coisas, tipo, não sabes, não sabes tocar direito, não sabes afinar a guitarra, mas foi uma aprendizagem enorme. E
é super
muito
fácil trabalhar com ele, porque
ele
é uma pessoa muito receptiva, muito à vontade.
Super criativo.
Super criativo, exato.
Muito bem. Quanto tempo é que vos demorou a gravarem o EP?
No total, 6 dias.
Foi em 6 dias?
Nós fomos gravar
4 dias a banda toda.
Depois 3 fomos gravar a
voz.
E depois ainda fui mais um dia fazer toques outra vez.
Exato.
Ok.
No total...
Uma semana.
Uma semanita.
Em tempo útil.
Intensivíssima.
Yeah.
Sim.
Felizmente não foi seguida porque... Os primeiros 4 dias foram cansativos.
Foram.
Nós chegávamos ao estúdio por volta das 11, havia dias que saíamos tipo meia-noite e meia.
Yeah. Até onde dava.
Só nos dávamos essa hora, comíamos ao fim da tarde. Só.
Grande chicana e os graças
Sim.
da chicana.
Olha.
Nós gravámos no Stop, que ainda foi uma coisa que a mim pessoalmente deixou mais orgulhoso, porque como eu estou a estar no Porto, acompanhei toda a batalha.
E ainda não terminou.
E não sei se tem fim em vista.
Pois.
Mas ver que voltaram a surgir artistas e produtores lá é algo que temos de estar orgulhosos.
Muito bem, muito bem. Olha, falem-me agora um bocadinho das vossas músicas, do vosso EP, o que é que levou a este EP, a que temáticas é que vos interessa, falem-me um bocadinho das vossas canções.
Sei mais aqui para o vocalista, que escreve as letras.
Eu acho que, como nós ainda somos muito novinhos e a banda surgiu nessa fase de passar do secundário para a universidade, que o álbum fala muito sobre essa passagem, sobre os desafios que vamos ter de namorar sozinhos, a conhecer pessoas num ambiente completamente novo, as questões de se estamos no curso certo ou não, eu pelo menos passei isso muito na pele, as pessoas que tínhamos antes e que agora surgem novas, toda essa fase de transição, eu tentei liricamente, porque nessa parte sou mais eu que dou input e eles dão check a ver se gostam ou não e se identificam.
Ok.
Tentei retratar muito o que é que foi esse processo e essa passagem que eu acho que é um momento fundamental para formarmos a personalidade que temos hoje. E então tento ao longo dos 5 temas demonstrar o que é que foi essa viagem, os momentos melhores, os momentos piores, os momentos de solidão, os momentos de raiva, como a Bela de Intorno, e abre um bocadinho as portas para aquilo que queremos fazer daqui para a frente, que é registarmos o processo que foi até agora e agora temos portas abertas para fazer.
Tentamos escrever sempre sobre temas atuais, porque estamos a passar neste momento.
Exato.
Claro. Ok. Umas coisas pessoais.
Pessoais, sim, sim.
Claro que sim.
Sim.
Olha, e como é que se processa os vossos ensaios? Por exemplo, tu tens uma ideia de um poema, já tens poemas.
Primeiro é preciso
poemas...
chegar a horas.
Primeiro, olha, boca para barulho, desculpa. Não, mas você já tens estes poemas, já andas a mastigá-los há algum tempo e depois é
mais
que
ao
eles...
contrário.
Ah, é?
Curiosamente é mais ao contrário. É mais...
Primeiro é um instrumental.
É mais a Débora com uma ideia de um riff ou eu com uma ideia de um riff e tentarmos combinar todos. E depois
ainda
a partir
ontem
daí.
Tivemos ensaio, foi assim, eu cheguei com um riff no baixo já composto e.
E vamos vendo o que é que surge.
E fomos
um bocadinho em freestyle.
Exatamente.
E quando temos uma demo, mais ou menos, daquilo que achamos que já pode ser um bom tema, eu tento perceber aquilo que me está a transmitir, aquilo que eu gostava de abordar no tema e vejo se há pontos comuns que podemos abordar.
Mas também já houve casos em que já tinhas a letra feita?
Sim, também já houve casos em que tinha a letra feita. Na All the Time foi o caso.
Uhum.
Que é, pronto, é uma música, essa se calhar é mais pessoal do EP. E que já tinha a ideia formulada do que eu queria na música e depois foi um bocado tentar pegar na melodia principal e passar para os instrumentos e ver como é que combina o resto.
Olha, uma curiosidade. De onde é que vem este nome Van Bloom? Quem é o Van Bloom? Eu só me lembro assim de repente de Van Helsing, mas não pode ser.
Ou Van Allen.
Ou Van Halen.
O nome da banda foi um processo
foi
muito
difícil.
Difícil, temos
muito
tempo.
Muito difícil.
Eu acho que até... foi mais difícil porque nós não nos conhecíamos como músicos entre nós.
É,
nós criámos a banda, fizemos 2 ensaios e depois foi do género, temos que dar um nome à banda.
É.
E tivemos ali 2-3 dias intensivos a tentar dar um nome à banda sem sequer nos conhecermos, entre aspas.
Okay. Sim, porque eles disseram que eram amigos, isto é para manter bem.
São...
Não estou a brincar. Não, se calhar não tinham a proximidade que temos hoje. Também em 3 anos, quase todos os 20 semanas aí para a sala de ensaios, dão uma diferença nas relações que temos muito grande. Agora, o nome surgiu principalmente no Bloom, porque eu acho que...
No Bloom?
Bloom. Bloom.
Ai, no
Bloom. Que eu acho que também é um bocadinho isso que abordamos no EP, no sentido de florescer, de renascer. E depois tentámos ter uma maneira estética de combinar Bloom com alguma coisa e pronto, foi a minha ideia. Na altura passou quase a ir ao VAR e quase entrada a pé juntos, mas pronto. Agora está e é o que vai ficar.
Muito bem. E é sonante? É sonante?
É.
Estão contentes? Está fechado?
Sim, sim, sim.
Não
sim.
Quer
sim.
Dizer,
agora
não
já
não
dá para mexer.
Agora já dá para mexer.
Dá para mexer já.
Foi tema voltar a mexer.
Eu tenho a sensação que foi um bocado... Já estamos fartos de escolher o nome, vai ficar esse.
Exatamente. Vai. Mas eu bati o pé e disse, agora já está, agora é o que é, já está lançado, não há
que
fazer.
E depois já começa a ficar assim, já,
já fica no ouvido.
Na orelha...
Na altura a principal dificuldade era porque, como é um nome em inglês, às vezes é mais difícil...
Exato, as pessoas não percebem à primeira, às vezes.
Sim. Mas também pouco de mistério também tem piada.
Exatamente.
É obviamente.
O Joano Kia é qualquer
Joano
coisa.
Kia, do bolão. Olha, estavas a dizer, quase todos os fins de semana que vocês ensaiam, portanto, requer alguma disciplina. Eu queria vos perguntar, sendo que vocês estão, não estão a começar, mas estão nos primeiros passos, quais são as maiores dificuldades que encontra uma banda que está a tentar dar os primeiros passos na música aqui no mercado português?
Boa pergunta.
Eu acho que a maior dificuldade é mesmo arranjar concertos para nós.
Ah.
Acho que é...
Vocês têm manager? Têm assim, estão afiliados a alguém?
Autoridade.
Esse é outro problema, é que uma banda que está a começar nunca vai ter esse tipo de propostas, porque é muito arriscado. É muito
tem
arriscado
pegar
numa banda. Exatamente. Porque o resto até é fácil para nós. Lá está, como já tínhamos conversado há bocado, já tínhamos.
Ensaio.
Sim, isso é. Uhum. A não ser chegar a horas.
A nível de horários
é um
não, mas o resto nós conseguimos arranjar sempre forma de ensaiar e de fazer tudo a tempo.
Acho que há um ponto que nós tivemos muita sorte, que lá está, também ajudou na produção do EP, que foi termos uma associação a dar-nos uma força, que temos a Associação dos Restauradores da Granja, que nos ajudou,
pá,
deu-nos sala de ensaios, que eu acho que é um problema com qualquer banda que eu falo, que é um problema enorme, que é muito difícil arranjar salas de ensaios, ou que são rendas absurdas, ou há sempre problemas com o barulho, é muito difícil arranjar um espaço para a banda começar sequer a criar.
Pois.
Nós nesse sentido tivemos muita sorte. Mas acho que é um problema que muitas bandas sofrem e pode prejudicar todo o crescimento da banda logo no início, de não ter um sítio onde consistentemente possamos ir todos os fins de semana ensaiar.
Claro.
E que seja um espaço só nosso.
E é geral, geralmente quando falo com
sim,
bandas,
sim.
Elas apontam esse
mesmo
esse
em FAV temos esse problema. Falando com El Senhor e Jepper, sentimos que se calhar até querem um espaço melhor, onde pá, até possam fazer o próprio estúdio, por exemplo. E não dá.
Mas não existe espaço, simplesmente.
Não há sítios e há apoios para muita coisa, mas os artistas sofrem sempre um bocadinho em algumas coisas, eu acho.
Nós tivemos muita sorte, sim.
É, nesse sentido tivemos muita sorte. Arranjar concerto é sempre uma batalha, porque a banda no início tem provas a dar, não é? Mas temos aí exemplos de bandas. Eu dou sempre o exemplo do Marquise, que foi a banda que eu acompanhei mais de perto e que vi assim crescer a uma escala que se calhar não estava à espera quando vi da primeira vez. E acho que para nós é um bocadinho isso, é temos de fazer a nossa parte. Já fomos tocar alguns sítios importantes, já tocámos no Enterro da Gata.
Pois, exato, eu queria falar exatamente dos vossos concertos. Vocês já têm tocado, como é que feedback é que têm tido? Ganharam
o
concurso.
Sim, sim.
Vamos a isso, como é que foi essa experiência?
Como é que foi essa experiência?
Pá,
assim, eu acho que foi uma experiência muito boa. Tocar num palco primeiro um palco tão grande, num espaço tão grande para tanta gente, mesmo que nem toda a gente estivesse diretamente a ver o concerto, mas estavam no recinto a ouvir, a produção foi fantástica. Eu posso falar que nunca me aconteceu chegar com o carro e ter em 15 minutos ter a bateria montada,
tudo pronto. E quase não fizemos nada.
Eu montei metade da minha bateria, estava lá um técnico, montou uma bateria quase toda. Eu acho que nesse aspecto foi fantástico mesmo.
Foi uma experiência para se calhar nos dar um bocadinho a percepção de que podemos chegar um bocadinho mais longe do que estávamos à espera. Ainda por cima tocámos no Altice, que é um sítio onde se calhar costumamos ir ver concertos e não propriamente tocar.
Exatamente. E foi especial para mim porque é a minha universidade.
Exato.
Foi para a minha universidade.
Estás cá a estudar?
Exatamente.
O que é que estás a estudar já agora?
Direito.
Muito bem. Olha, e que outros concertos é que já deram? Qual foi o primeiro concerto?
Ui.
Estou primeiro concerto.
Isso é considerado
foi
concerto.
Foi oficial.
No andar de cima da nossa sala de ensaios.
Exatamente, nos restauradores da Granja.
Fizemos o nosso próprio concerto, nossa própria curadoria da apresentação de projeto.
E na altura nós achávamos que não ia ninguém.
Exato, e encheu.
Entramos no palco, estava cheio. Aquilo era uma sala que é dividida em dois e a segunda sala também estava cheia.
Uau!
Estava absurdo. E tocámos tipo 6 músicas e eu pessoalmente estava numa pilha de nervos, falhavam cabos, falhavam pedais,
falhou muita
tudo
coisa.
O que havia para falhar, falhava.
Falhou muita
memorável,
coisa.
Memorável, portanto.
Memorável. Mas foi, se calhar, a experiência, para mim, pessoalmente, eles não porque já tinham a experiência, mas para mim, pessoalmente, foi, tipo, isto não pode ficar pior. Isto é a pior experiência que vais ter, daqui é sempre para subir.
Ok.
E confirma-se.
Sim, sim.
Então, antes de terminarmos a conversa, falem-nos de, se tiverem próximas datas.
A Vancagar. Em agosto.
No dia?
24 de agosto, é em Ovar, e é um festival que eu pessoalmente estou muito entusiasmado para ir. porque têm andado a falar muito bem do festival. Já apareceu uhum. lá no inverno, que eles fizeram uma edição de inverno. E a malta foi super simpática e super acolhedora connosco quando vieram a FAF falar connosco, e estamos muito entusiasmados por ir. A partir daí, vamos ver o que é que vai surgindo.
Ok, ok, muito bem. Vamos terminar a conversa com os simpáticos Van Bloom, João, Débora, Vasco, e vamos terminar com a Ballad in Torn, é verdade? Falemos um pouquinho deste tema que abre o vosso EP.
Boa. É o grito de revolta do EP, o grito do Ipiranga. Eu quando lhes apresentei a ideia disse: isto é o grito do Ipiranga. E ficaram a olhar para mim porque não sabiam o que era. Acho que as pessoas de história ali da secundária de FAF têm um bocadinho a ensinar a estes meninos. Mas que foi o tema que nós achámos que ia realmente mostrar aquilo que conseguimos fazer melhor. Eu acho que há sempre a tendência em Portugal, pelo menos no nosso cenário, das bandas que têm ritmo mais acelerado, ritmo mais forte, terem um bocado mais propensão a crescer. E ali eu acho que conseguimos misturar isso um bocadinho com o sentimento que vamos tentando passar ao longo do álbum, dos sentimentos profundos que fomos falando.
Okay.
E a Ballad in Torn é sobre isso, é sobre aproveitar as oportunidades que tivemos até agora e olhar para elas de uma forma diferente e ver o que é que conseguimos fazer com isso.
E penso que seja a música que está a ter melhor feedback.
Sim.
Aliada a Over and Over, se calhar.
Over and Over.
Over and Over e a Ballad.
Como foi o single aqui que lançámos, eu acho que o pessoal estava mesmo à espera que lançássemos alguma coisa.
Estavam à espera há 2 anos que nós lançássemos, portanto.
E quando saiu foi muito bem recebido.
Sim.
Muito bem, muito bem. Olha, obrigadíssima.
Obrigado
aos três por
conversarem
com a Rumo. Espero que seja a primeira de muitas conversas. Vamos então terminar com a Ballad in Torn. Take me back to late night. Pois é, amigos, estamos, foi a conversa com os muito simpáticos Van Bloom. Lembrar-vos que a RUM está hoje presente até às 5 na Esplanada da Lusitana, aqui bem no centro de Braga. Estamos a comemorar os 35 anos de emissões legais, portanto, passem por cá para nos dar um olá, já cá passaram. Malta, muito obrigada pelo vosso amor e carinho e por estarem desse lado. Vamos então olhar para esse ano de 1989.
RUM 97.5.
1989. Há 35 anos foi para o ar o episódio piloto de Seinfeld, que na altura se chamava The Seinfeld Chronicles, pela NBC. O rebelde desconhecido foi como ficou conhecido o misterioso homem que ganhou fama em todo o mundo como figura heroica após ser filmado e fotografado durante os protestos da Praça da Paz Celestial em Pequim, em 5 de junho de 1989. Várias fotografias foram tiradas ao homem, que ficou em pé em frente a uma coluna de tanques chineses, forçando-os a parar. No desporto, a 16 de julho, o Brasil tornou-se campeão da Copa América, depois de vencer o Uruguai por 1-0 na final. A 1 de janeiro de 1989, entrava em vigor o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, cuja sigla é IRS, e o IRC, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. Cosmic Thing, o quinto álbum de estúdio da banda americana B-52s, foi lançado em 1989 pela Reprise Records e contém grandes êxitos como Love Shack, Rome e Deadbeat Club, que vamos agora escutar.
I'm trying to think.
I could talk a mile a minute.
belíssima recordação esta, os B-52s, aqui a finalizarem mais um pedacinho de história, aqui a recordarmos mais efemérides deste ano de 89. Vamos lembrar mais uma mensagem de outro nosso ouvinte. Muitos parabéns. Este não deixou uma mensagem áudio, deixou uma mensagem texto. Muitos parabéns a toda a equipa da RUM. Descobri a vossa rádio há 2 anos e desde então quase ouço diariamente, sempre que puder. Gosto muito das vossas músicas. Parabéns pelas escolhas à Sara, Elizabeth, Sérgio, Abel, etc. Dos espaços de divulgação das manhãs, sobretudo dos direitos a 33 rotações. Uma magnífica rubrica que temos aqui. Agora já sou eu que estou a falar, do Miguel Machado e da maioria dos programas de autor, especial à Mil, Sem Regras e Vidro Azul. A equipa de informação também é espetacular, Liliana, Vanessa, Elsa. É evidente que há muito talento e compromisso e esforço em todos vocês. É um grande presente para nós, os ouvintes. Muito obrigado e muitos parabéns. Abraços desde Sevilha, imaginem, com toda a minha admiração, Alejandro Moreno. Alejandro, muito, muito obrigada pelo carinho. Fica aqui a nota da Mulher Batida, uma artista, a garota não, que tu conheceste a partir da RUM. Neste momento não vamos poder passar este tema. Vamos passar, já te digo qual é que vamos passar. Vamos passar o Thundercat com o tema Impala, o tema No More Lies. Espero que não fiques melindrado, mas havemos de passar ainda, há muita hora pela frente. A RUM vai estar presente a partir do Café Lusitana até às 5. Alejandro, se estiveres por cá por Portugal, vem cá dar-nos um abraço. Queremos muito, muito, muito conhecer-te. Vamos então ficar com o tema No More Lies. Que grandes, magníficos, montanhas, Thundercat e também Paula, que é Kevin Parker. Vamos a isso. We'll be right back.
that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I still, like, I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
Aqui o Thundercat com o Tame Impala no tema No More Lies. Estamos quase a fechar esta hora de música, mas fiquem ligados porque há ainda muitas surpresas, muitos conteúdos, muitas conversas, muitas coisas que temos para vos oferecer neste que é o 35º aniversário da Rádio Universitária do Minho. Parabéns, querida RUM. Vamos fechar da mesma forma que abrimos a hora com mais temas de Pixies. Celebramos durante esta hora o álbum Do Little de 89, nem de propósito. Vamos escutar o tema Hey. Daqui a pouco há mais conversa, Elsa Moura e mais convidados. Fiquem desse lado. Até já. Been trying.